Senhora senadora Vanessa Graziottin, senhoras e senhores senadores, telespectadores da nossa TV Senado, ouvintes da nossa Rádio Senado, quero, senhora presidenta, antes de falar desse tema, reafirmar aqui uma posição que eu diria vitoriosa, até já anunciada na tarde de hoje, pelo nosso presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação daqui do Senado, o senador Eduardo Braga, da aprovação agora à tarde do nosso relatório que trata dos critérios para apreciação de concessões ou renovações, concessões e renovações de rádios e TVs. Portanto, a ideia com esse relatório, senhora presidente, é a gente criar um ambiente seguro, criterioso, de análise dos processos que envolvem concessões e renovações de rádio e TV, para que a gente consiga banir de uma vez por todas esse processo de laranjas, contratos de gavetas ou processos cada vez mais inescrupulosos na operação com as concessões de rádio e TV no Brasil. Então, nós apresentamos um conjunto de 10 critérios para que possamos colocar em prática imediatamente, além de sugestões para que o Ministério adote posturas de envio de documentações para esta Casa, assim como também, tanto Câmara quanto Senado, possam apreciar normas legais, buscando ajustar esse procedimento para que a gente criteriosamente adote posturas na análise dos processos de concessões e renovações nas comissões, tanto da Câmara quanto do Senado. E digo aqui, tanto da Câmara quanto do Senado, uma referência exatamente ao procedimento que nós vamos adotar. Nós vamos enviar uma cópia para a Câmara dos Deputados. Obviamente, não queremos determinar o que fará a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, comissão que eu tive a oportunidade de participar ao longo desses últimos 14 anos aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, mas nós queremos sugerir aos nossos pares do Congresso Nacional que adotem uma postura, se não próxima, parecida, pelo menos que a atitude daquela comissão possa acompanhar a atitude assumida aqui pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal. Mas, senhoras e senhores senadores, quero aqui nessa tarde falar exatamente de um processo que tem suscitado debate no país inteiro e, de certa forma, uma provocação, até por conta da Copa de 2014, Jogos Olímpicos, e até pela necessidade de um debate sobre mobilidade urbana. E quando me refiro à mobilidade urbana, apesar de tratar neste momento exclusivamente a questão do transporte, mas quero reafirmar que o conceito de mobilidade não é um conceito de transporte público só. Mobilidade envolve diversos fatores e quero, ao longo, inclusive, dessa nossa trajetória aqui de debate sobre esse tema, ter a oportunidade de ir a cada momento discutindo sobre essa matéria. Conversava aí, inclusive, com o senador Lindbergh Faria sobre a questão, inclusive, da subcomissão que preside da pessoa com deficiência. Portanto, mobilidade urbana tem que prever as condições para que a pessoa com deficiência possa se locomover. Mobilidade urbana tem que discutir passeio, o direito de ir e vir, onde a população caminhar. Mobilidade urbana não é só transporte público, não só carros na rua. São pessoas andando a pé. Condições para que as pessoas se desloquem, se locomovam de um lugar para outro, inclusive não só em boas condições, mas em condições agradáveis. Eu estou dizendo isso porque em cidades como Salvador, hoje, poucos são os lugares onde a população pode caminhar a pé. E o conceito de mobilidade urbana não pode guardar só relação com uma cidade ou com o trato de uma cidade. A cidade de Salvador, por exemplo, não pode discutir mobilidade urbana sem imaginar a região metropolitana. Portanto, cidades que de forma integrada se relacionam com a capital, se mobilizam por serviços, se mobilizam por uma locomoção em busca, inclusive, de lazer, Então, portanto, há um contexto de mobilidade urbana que é importante a gente discutir. Mas quero, senhoras e senhores senadores, falar aqui a partir exatamente do caótico sistema de transporte público de Salvador que está vivendo essa semana, a partir de ameaça de paralisação por conta de alguns impasses nas negociações entre patrões e trabalhadores do setor. A pauta dos trabalhadores rodoviários inclui um reajuste de 18%, folgas aos sábados e domingos, plano de saúde e uma série de reivindicações que aqueles trabalhadores fazem numa relação com as empresas. No caso das empresas intermunicipais, os trabalhadores querem a extinção, por exemplo, dos refeitórios para que a alimentação seja fornecida exclusivamente através de pagamento de tickets, permitindo aos trabalhadores fazerem a escolha dos locais onde eles podem fazer as suas refeições. O Sindicato dos Rodoviários, por exemplo, afirma que a pauta de reivindicações foi entregue há mais de 30 dias e a Associação de Empresas de Transporte Coletivos do Estado, até então, não deu uma resposta contundente, nem buscando resolver esse impasse. E depois de 5 rodadas de negociação, não houve acordo. E esta quinta-feira, 2 outras rodadas de negociação, nesta quinta agora, estão sendo realizadas numa nova tentativa de acordo entre trabalhadores e patrões, portanto, entre as partes. Esperamos que essa negociação alcance o entendimento, para que principalmente a população da Bahia ou a população soteropolitana não seja mais surpreendida com paralisações relâmpagos. Forma e tática utilizada pelos trabalhadores, inclusive para fazer impressão, eu diria, normal da luta do processo de negociação. Portanto, como já vem ocorrendo ao longo dessa semana. Os ônibus de 14 das 18 empresas de transporte urbano e transporte intermunicipal ficaram repentinamente nas garagens, sem que a população fosse avisada, inclusive, desse procedimento. Os veículos retidos das 4 horas da manhã até as 8, eles terminam causando prejuízos aos usuários do sistema que não conseguem chegar ao seu local de trabalho. E essa paralisação na garagem dos transportes urbanos, ela, de certa forma, atingiu mais duramente a população soteropolitana que vive no subúrbio ferroviário ou no miolo da cidade, lugares altamente dependentes do transporte coletivo, principalmente nas regiões de baixa renda, onde a população depende exclusivamente do transporte público. O sistema de transporte de Salvador não ficará, efetivamente, minha cara Vanessa, nem pior nem melhor após o encerramento do movimento. E quero chamar a atenção disso, que apenas a volta ao trabalho ou o encontro dessa solução, ele apenas devolverá aos usuários a rotina de uma frota envelhecida, problemas de segurança, falta de conforto ou tarifa para muitos dos soteropolitanos relativamente elevada. A frota de ônibus de Salvador ela é aproximadamente algo em torno de 2.457 veículos com quase 5 anos de uso. E nesse período de tempo, os usuários de transporte, e aí o chamado individual, que sofre um desgaste muito menor, geralmente tem sido substituído pelo carro, de pelo menos uso uma vez. Essa mobilização da categoria tornou ainda mais caótica a situação da cidade de Salvador. Quero aqui acentuar que não é por conta da paralisação que o caos no trânsito de Salvador se estabeleceu. Eu diria que isso pode até ter agravado uma situação que já encontra todas as condições para isso. Na medida que aumentou a circulação de carros e veículos de transporte clandestino, operados por van, motocicletas ou coisa do gênero, o que só faz ampliar esse problema enfrentado por Salvador e por diversas capitais no país. Um estudo recentemente divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, concluiu que das 5 cidades mais populosas do Brasil, portanto, Salvador teve o segundo maior crescimento de frota de carros entre dezembro de 2007 e março de 2011. O crescimento dessa frota de carros em Salvador foi na ordem de 44,8%. Hoje existe um carro para cada 3 habitantes na capital baiana, o que é o único dos 5 centros urbanos observados que não tem metrô em funcionamento. Portanto, eu estou falando dos 5 centros que aí pesquisados pelo IPEA, Salvador não possui metrô em funcionamento, o que agrava ainda mais o problema do trânsito da nossa cidade. Enquanto o transporte individual cresce exponencialmente, o transporte coletivo é abandonado. Salvador reclama urgentemente e clama por uma revolução no seu sistema de transporte. E é importante que a gente trate isso, principalmente a partir do próprio debate estabelecido desde a virada do século, quando foram instalados os primeiros veículos, na virada do século XX, quando foram instalados os primeiros veículos sobre trilhos na Bahia. Inicialmente, minha cara Vanessa, puxada até por burros e depois eletrificados. E pense, nós estamos no século XXI e nós não temos ainda em obra um metrô, mas nós não temos nenhum veículo sobre trilhos na capital baiana. Um metrô que, inclusive, de forma equivocada, a sua operação foi substituída da CBTU para uma CTS. Talvez a iniciativa fosse até na busca de resolver problemas locais, mas no fundo, no fundo, só complicações. É a única capital que o metrô é de responsabilidade do município. A única. Nas outras, nós temos responsabilidade do Estado ou da União através da CBTU. Portanto, passado mais de 100 anos dessa experiência, os veículos sobre trilhos voltam a se apresentar como solução para o transporte público, não apenas de Salvador, mas também de toda a região metropolitana. Em Salvador, ofereceu-se a opção do metrô. Lamentavelmente, não tão bem planejada assim, e Salvador não consegue concluir as obras do trecho de apenas 6 quilômetros, que não consegue funcionar, e ainda outros 6 quilômetros, que talvez coubesse aqui aquela frase que Caetano, em uma das suas músicas, utiliza quando diz assim: ainda em construção e já é ruínas. Uma obra de 6 quilômetros que nós precisamos concluir. São 10 anos de obras do metrô. O esforço que se faz hoje aqui em Brasília, de todos, acredito que posição de todos os partidos, é que nós consigamos concluir esse primeiro trecho de 6 quilômetros e concluir os outros 6 quilômetros, ou o segundo tramo, permitindo assim que 12 quilômetros de metrô sejam entregues ao soteropolitano. E aí sim, em função dessa necessidade de construirmos um sistema de transporte, olhando a Copa como janela de oportunidades, a gente apresentar um outro projeto que agora integre esses 12 quilômetros concluídos, que consiga também enxergar os outros sistemas e adotemos na cidade de Salvador um sistema de transporte que contribua para melhorar a situação do trânsito e principalmente como ferramenta para ajudar na mobilidade urbana. Portanto, em função dos custos e da sua limitação de área, o projeto apresentado pelo município não é solução para o transporte público da cidade de Salvador. E com a proximidade da Copa, às vezes até soluções mágicas começam a ser apresentadas, como se o sistema de transporte público de Salvador precisasse ser modernizado apenas para o período dos Jogos. A Copa de 2014 terá apenas um mês de duração. Quando ela passar, será a população soteropolitana que continuará a usar o sistema de transporte público que vier a ser implantado para corrigir a ineficiência do atual sistema de transporte. Entendemos que a melhor solução será a implantação de sistema sobre trilhos, Como disse, será um encontro do transporte público de Salvador com as suas origens. Para a implantação desse sistema, precisamos vencer o lobby dos que defendem o sistema BRT, sigla em inglês, para ônibus rápido no trânsito, tal do BRT, traduzindo aqui essa sigla, como se não passasse de utilização de ônibus em corredores exclusivos, como acontece hoje na cidade de Curitiba. Já os veículos sob trilhos foram aprovados em muitas cidades da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos e no Brasil. Eles estão sendo implantados em Brasília, Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Cuiabá. Nós temos metrô em Belo Horizonte, diversas cidades do estado de São Paulo, a própria cidade de São Paulo. O Rio de Janeiro tem metrô. Então, Salvador faz esta opção de mudanças ou a população terá que continuar dependendo de uma linha de transporte coletivo executadas por uma frota de ônibus que eu diria velhos, em alguns momentos até sujos, eu não quero ser leviano e dizer que não há limpeza, há, mas caros, às vezes mal conservados e que andam superlotados. É importante, eu quero chamar a atenção disso aqui para concluir o meu pronunciamento, é importante concluir o projeto atual do metrô dos 12 quilômetros que me referi, para isso ficar como legado da Copa do mundo. Portanto, nós temos que adotar um sistema de transporte sobre trilhos que integre os sistemas existentes. Ônibus, metrô, esse novo corredor de transporte sobre trilhos, o sistema de transporte de trilhos que é o trem suburbano, as barcas, o ferry boat, que eu espero, inclusive, que num processo logo adiante seja substituído com a construção da ponte Salvador-Itaparica, outro projeto defendido pelo governo do estado, e que os ônibus possam continuar na cidade de Salvador, mas ali como alimentadores desses corredores de transporte. A Copa, senhora Vanessa Graziottin, a Copa do Mundo, ela deve ser vista como uma janela de oportunidades, pois ela vai passar. Mas o legado desta Copa é que pode ser utilizado pela população. É esse o embate que é importante a gente fazer agora. Aproveitar a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e enxergar essas janelas de oportunidades para que a gente possa adotar em Salvador, em diversos lugares, um sistema de transporte público que oferte com qualidade, com pontualidade, com eficiência, com conforto, com preços em condições de atender à demanda da população, como instrumento capaz de resolver o sistema caótico do trânsito nas grandes cidades. Portanto, é esse o empenho que nós temos feito. O Estado abriu no dia de ontem as propostas apresentadas por diversas empresas para o sistema de transporte para esse momento da Copa. Volto a insistir, talvez 60 mil pessoas em Salvador se desloquem para assistir os jogos na nova Fonte Nova. Salvador precisa de um transporte que enxergue os mais de 600 mil soteropolitanos que precisam se locomover todos os dias. Então, portanto, que escolhamos um projeto que possa exatamente entregar a Salvador, a região metropolitana, um sistema de transporte eficiente. E eu defendo que esse sistema tem que ser sobre trilho, que integre o sistema atual e que possa verdadeiramente solucionar os graves problemas da nossa cidade. Alguns levantam a impossibilidade por conta de custos. Volto a insistir, quem deve ser o orientador da nossa ação é a janela de oportunidades da Copa, e não a Copa em si. Volto a repetir, a Copa tem prazo para começar e tem prazo para terminar. Mas Salvador, a região metropolitana, elas precisam de um transporte que fique para além da Copa, que fique para o soteropolitano, que fique para o baiano, que fique para ajustar o nosso sistema de mobilidade, para melhorar o nosso sistema de mobilidade, que além do transporte urbano, deve receber outras intervenções de caráter estruturante para permitir que o baiano se locomova em boas condições e que a gente tenha algo que, para além da Copa do Mundo, possa ficar para as próximas gerações. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.